A gente vai falar agora sobre a importância das línguas indígenas para a riqueza cultural brasileira, né? Já que também estamos no Ano Internacional das Línguas Indígenas. Para bater esse papo conosco, eu tenho na linha a professora do Departamento de Letras da Universidade Federal lá do Amazonas, a Jonise Nunes. Professora Jonise, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
É um prazer, viu, professora, poder contar com a sua participação. E que maravilha a ONU determinar 2019 como Ano Internacional das Línguas Indígenas, não é?
Sim, é uma satisfação também ter essa oportunidade de falar sobre essa temática com vocês, principalmente porque nós, no Amazonas, temos maior número de línguas indígenas, maior número de povos indígenas. Uhum. E uma realidade cheia de desafios. Então, é necessário nós divulgarmos essas questões, esses desafios, para que outras pessoas se sintam tocadas a partilhar com a gente desse desafio, a conhecer. Porque quando se conhece, pelo menos vai se falar a favor. E cada um falando, divulgando a questão, não só a questão linguística, mas também a questão indígena, ela passa a ser fortalecida.
Com certeza, professora. No estado do Amazonas, o que a gente sabe são quantas línguas indígenas vivas, digamos assim?
55, né, em média, uma estimativa desse quantitativo, mas a gente sempre, devido ao deslocamento, né, próprio dos povos indígenas, de repente tem algum outro povo, alguma outra língua, né, a própria situação geográfica da Amazônia, né? Tem áreas que não temos acesso à educação. Então, a gente não tem esse número preciso, mas são cerca de 55 línguas.
55. Muita gente não faz a menor ideia disso, né, professora, no Brasil. Acha que só tem uma língua, não sei, as pessoas lembram muito, né, do tupi, né?
Sim, é, exatamente. Há um imaginário, né, um mito de que todo indígena ele fala tupi, tupi-guarani, né, como se ainda se circulou em muitos materiais, ainda se circula.
Uhum.
E isso não é só, assim, especificamente no eixo sudeste, nordeste, centro-oeste, mas mesmo no Amazonas, né, no norte, não há esse esclarecimento. Claro que tudo isso é fruto de um movimento político, né, macro, para fortalecer essa questão de língua única, de identidade única, quando na realidade nós estamos em um país plurilingüe, multiétnico, né?
Uhum.
Então nós não estamos em um país com uma única língua. Mesmo o português, ele acaba tendo várias versões.
É verdade. Agora, um país plurilingüe. Gostei disso. Agora, professora, você falou das línguas vivas, né? Só no estado do Amazonas, mais ou menos 55. Mas algumas dessas estão, digamos assim, têm risco de extinção?
Sim, muitas, né? Quando você tem... hoje o português, a língua portuguesa, né, com o avanço das novas tecnologias, das tecnologias da informação, então ele vai entrando. E a escola, ela não está preparada, né, os professores não estão preparados para fortalecer o ensino da língua indígena, para priorizar a língua indígena como é o direito dos povos indígenas.
Uhum.
Então, o português, ele chega assim, sem avisar, e vai chegando no primeiro momento sem ingênuo, né? Mas depois ele começa a infiltrar na língua, e se não tem um cuidado, ela realmente fica numa situação muito delicada. Então, a gente tem... tem outras questões também culturais, uhum, né, que, por exemplo, a gente tem no Alto Rio Negro, o povo Rúpida, né, que tem pouco, apesar de eles falarem a língua, praticamente, só a língua indígena, mas é um povo com poucas pessoas. E aí você sabe que a pessoa precisa estar viva para falar.
Claro.
Então, se a gente não cuida também essa questão social, hoje a gente está discutindo essa semana, né, nós estamos assistindo muito movimento em relação à saúde indígena. Então, se um povo ele fica doente, se ele não tem esse cuidado da saúde, então ele vai também, ele corre risco de morrer. Então, essa questão linguística, ela perpassa, né, por outras questões.
Muito delicadas, né, professora?
São, mesmo, por exemplo, agora, claro, nós temos línguas muito fortes, né, ticuna, tucano, que tem muitos, tem uma população significativa, né, 60 mil pessoas, no caso, cerca de 60 mil pessoas, no caso do ticuna, no Alto Rio Negro. Mas mesmo assim, a gente vive, né, uma pressão de uma outra, de uma cultura nacional, e aí as culturas minoritárias, né, os povos minoritários, eles acabam sendo atingidos.
Uhum. Você falou da questão da internet, né, das Sim. novas tecnologias. Sim. Já acontece, professora, o fato de algum povo, os mais velhos, já não conseguirem se comunicar na língua indígena com os mais novos?
Sim, tem um caso, por exemplo, de porque o povo Mura, ele passou a falar o Nyangatu, né, a língua geral.
Uhum.
Então, a gente tem dados de que determinadas aldeias, os velhinhos, eles são só eles os falantes. E aí, quando eles ouvem, né, no rádio, por exemplo, no gravador, a língua, já não... Ficam felizes, né, porque estão ouvindo a língua. É claro que mais recente, nesse processo mais recente, por toda uma série de políticas, né, a partir de 88, por todo direitos, então tem muitos que vão aprendendo minimamente se comunicar, mas na língua indígena é recorrente, né, o avô para é o último falante, e depois do avô só se tem, a gente chama de falante passivo, né, o aluno, a geração seguinte, ela só ouve, mas não fala.
Uhum.
E aí, quando é o neto, aí ele já nem ouve e nem fala mais, em alguns casos.
Aí a língua então, já se perdeu.
Então, a gente tem... Os dados precisos, Juliana, nós não temos, como eu te falei, nós temos os dados precisos, por exemplo, quantos povos estão nessa situação. Por quê? O Amazonas, ele é imenso.
Uhum.
Não sei se tu conheces o Amazonas, né?
Eu conheço só o interior, mas a gente, aqui na rádio, a gente tem essa noção, e é muito importante que você reforce mesmo, porque, de fato,
Isso.
é um estado que tem uma situação muito peculiar, um estado muito grande.
Exato,
né?
E caro, né? Então, uhum. por exemplo, tu tens aldeias espalhadas pelo estado. Qual é o meio, né, de transporte? É o transporte fluvial, mas tem regiões que o transporte mais pesado não pode entrar, no caso, o motor mais rápido, por conta das corredeiras, né?
Uhum.
E tudo isso é muito caro. Então, nós não temos como fazer um levantamento. Porque
uhum.
o Brasil, ele não investe, né, nessa perspectiva linguística.
Uhum.
E o próprio Amazonas, nós não temos, por exemplo, um programa que forme linguistas, né, descritivos, por exemplo, que pensem a língua indígena, que registrem. Tem língua que não tem ainda, não foi sistematizada. E aí a gente, por essa questão, principalmente pela ausência de recursos, a gente não tem como fazer dados concretos, mas a gente tem como, a partir de relatos, né? Porque como a gente trabalha, eu trabalho com formação de professores indígenas, então eles relatam como é que está a língua. Ah, professora, meu filho não fala mais, né? Eu falo, ele consegue responder, mas da minha irmã, ela não fala. Então, o meu sobrinho, ele não consegue nem falar e nem entender.
Uhum.
É a partir desse processo, né, que a gente vai registrando.
Nossa.
Essas informações.
Eu imagino, então, professora.
Daí a importância dessa entrevista, porque uhum. imagina, o indígena não fala a língua porque ele não quer, não. Ele não fala a língua, muitas vezes, porque o sistema, né, ele pressiona, uhum. ele impõe. E a escola, mesmo ele tendo direito, muitas vezes ela não respeita esse direito à diversidade, né, linguística.
Uhum. Uhum. É por isso que a gente tem que chamar a atenção das autoridades, né?
Para
que haja
sim.
investimento, para que possam
Exato.
Acontecer pesquisas, para que possam acontecer projetos.
Exatamente.
Isso é só o mínimo, muitas outras sim. coisas, né, professora? Mas eu queria que você falasse um pouco da importância da língua para a cultura de qualquer povo. A gente está falando dos povos indígenas, porque muita gente às vezes não entende. Fala, tudo bem, mas qual o problema? Ele vai, não fala mais a língua, mas ele vai se comunicar em português, toca, segue a vida. Mas a língua, ela é algo que diz muito, fala muito da identidade de um povo. É uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina, né?
Sim, a língua, ela carrega, né? Os povos indígenas, como o nome já fala, né? São povos e eles têm... conhecimentos próprios, eles têm organização social própria. E quando eles têm conhecimento de organização social própria, significa que nenhum outro povo tem igual. E esses conhecimentos, eles são importantes, por exemplo, para a gente entender a nossa relação com o meio ambiente.
Uhum.
Porque, por exemplo, a gente está no Amazonas, né, na Amazônia, onde é um imenso laboratório de biodiversidade, né, para remédios, para uma série de questões. Os povos indígenas, na língua, eles têm conhecimento, eles guardam conhecimento que só eles têm.
Uhum.
Então, se um povo que ainda não teve acesso a registrar esse conhecimento, ele não vai deixar esse conhecimento.
Uhum.
Além disso, como é que ele vai repassar? Porque tem expressões que só são naquela língua.
Uhum.
Então não adianta a gente falar para ele o nome que não vai reconhecer, porque é na língua dele.
Não tem
então,
o mesmo significado, né?
Exato, exatamente, porque o significado, ele é cultural.
Uhum.
Esse é o primeiro ponto da importância da língua,
uhum.
que é para o bem comum da humanidade, não é só para o bem indígena. Então, eles carregam conhecimentos que podem contribuir com a ciência, com a nossa ciência, né, ocidental, com curas, potenciais curas de doenças. Para a perspectiva da identidade, também é significativo, é muito significativo, justamente por isso, porque eles carregam a sua própria história, né? Com a história do povo e marca a identidade. Um povo sem língua, ele sofre preconceito.
Uhum.
Porque a população também não sabe, o povo não sabe que um povo, ele deixou de falar a língua, não foi porque ele quis, não foi por opção. Foi pela extrema relação violenta de contato.
Exatamente, isso a gente vê na história mundial, né, professora?
Exatamente, exatamente.
Você quer dominar um povo, a primeira coisa que você faz é impor outra língua.
Exatamente, então cada povo criou essa estratégia, né? Teve povo que silenciou, mas continuou falando, que é o caso do povo Cambeba aqui, nos bastidores, né? Nas suas casas, nas suas residências. E eles mesmos, a identidade Cambeba foi também silenciada. Mas na década de 70, quando se começa no Alto Solimões a demarcação de terras, eles começam a se identificar. A FUNAI fala, não, mas não existe mais Cambeba. Eles falam a língua. Então a língua, nesse contexto de falar que eles são Cambeba, foi primordial. Porque como é que uma pessoa está ali, afirma que é Cambeba e ainda fala numa outra língua indígena?
Uhum.
Então, esses processos, outros não falam, não, silenciaram mesmo, não tiveram como dar continuidade. E aí, esse processo, ele vem, né? Então, a gente precisa também tirar esse mito de que a identidade, eu parei de falar porque eu quis, não. Eu falei por uma questão de resistência, por uma questão de luta.
Uhum.
Mas, com certeza, a língua, ela expressa a identidade do povo, ela traz questões, ela contém questões que só se fala na língua.
Uhum.
Eu lembro de uma crônica do professor Ribamar dessa feira, que ele fala, por exemplo, daqui do contexto de Manaus. Nesse momento, quantas canções em Manaus estão sendo entoadas em línguas indígenas?
Uhum.
A gente não sabe, né? Uhum. Mas existe. Daqui nessa capital, tem língua indígena sendo entoada. E essas questões, elas fortalecem, né, a identidade, o povo.
Sem dúvida.
Com certeza.
E essa é a nossa história, a história do nosso país, né?
Sim,
nossa história,
sim.
De todos nós. Ô, professora, você na Universidade Federal do Amazonas, você coordena a formação de professores indígenas, é isso?
Sim, sim.
Oh,
atualmente,
que maravilha.
Eu sou a coordenadora do curso de formação de professores indígenas na Faculdade de Educação. A Universidade Federal do Amazonas, ela tem dois cursos de formação de professores indígenas. E um fica no antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras, e o nosso fica na Faculdade de Educação.
Uhum. Ou seja, os desafios são muitos, mas tem muita gente lutando também para preservar esses idiomas,
exato,
né?
E fortalecer.
Uhum.
É importante a gente também falar, fortalecer não apenas enquanto ação nossa, mas dos próprios povos indígenas.
Uhum.
Eu considero assim, comparando com o número de demandas que nós temos, ainda é um trabalho tímido, mas tem compromisso, tem vontade. A gente tem dois linguistas no curso, a professora Ana Carolina Ferreira Alves e o professor Sanderson Soares Castro. Eles estão muito empenhados, também nós estamos, né, empenhados por essa questão. Nós estamos planejando também um encontro, não só da UFAM, mas também com a UEA, com o IFAM, com o INPA, para discutir essa questão do ano das línguas indígenas.
Uhum.
Porque nós temos que somar esforços. O Amazonas tem poucos linguistas, não tem nem um linguista para cada língua.
Uhum.
Então, nós temos que somar os nossos esforços, as nossas forças, né, para justamente a gente pensar alternativas, como é que a gente pode dar continuidade a esse olhar que as línguas indígenas receberam agora, né, em 2019.
Uhum. Professora, você conte conosco aqui nessa missão.
Obrigada.
Para a gente conversar muitas outras vezes sobre esse assunto, que além de ser muito interessante, é urgente. E eu
Sim.
agradeço muito, viu, professora, a sua participação.
Obrigada.
Aqui conosco.
Obrigada. Igualmente, em nome dos povos indígenas, eu também agradeço, porque esse espaço, como eu falei no início, ele é extremamente importante para a luta, para fortalecimento da nossa luta, né? Junto aos povos indígenas. Quanto mais pessoas estiverem, conhecerem minimamente sobre a realidade dos povos indígenas, mais forte nós ficaremos.
Com
Muito
certeza.
Obrigada.
E menor será o preconceito. Professora,
Sim.
um abraço enorme para você.
Obrigada.
Até a próxima.
Obrigada.
Tchau.
E nós estamos aqui em Manaus. Qualquer coisa,
tá bom.
Querendo conhecer.
Combinado, me aguarde, professora, porque Manaus eu não conheço ainda, tô doida para visitar.
Pronto,
conheci só o interior, mas quero ir a Manaus sim, viu? Um abraço para você, professora. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.